Joel. Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os eventos e os destaques esportivos. Na voz do Parlamento Catarinense, esporte alavanca do progresso social. E neste programa especial sobre a vela, um programa destacando a passagem pelo Brasil, pela cidade de Itajaí, que recebeu a etapa brasileira da Volvo Ocean Race. E nós temos agora a participação no programa do Lucas Silva, gerente de eventos do Iate Clube de Santa Catarina. E como o Tarcísio Matos já deixou claro aqui anteriormente, na participação dele no programa, é uma das pessoas importantes do iatismo e da vela em Santa Catarina e que esteve aí mais uma vez participando da organização do Volvo Ocean Race, desta vez aí batendo todos os recordes de público na cidade de Itajaí. Muito bom dia, Lucas Silva.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bom, Lucas. E como é que foi a sua participação? Como é que você viu esta etapa da Volvo aí em Santa Catarina, mais uma vez, né, pela terceira vez, realizando esta etapa em Santa Catarina, aí mais uma vez a cidade de Itajaí dando conta do recado e um evento que realmente impressionou todo mundo, né, impressionou todos aqueles amantes do iatismo e da vela.
É, o resultado do evento foi bem positivo. A gente teve uma reunião de feedback com o pessoal da Volvo Internacional após o encerramento do evento, a largada dos barcos com destino a Newport, e foi bem contente o resultado da equipe técnica, da equipe de água da Volvo, em cima do que a cidade de Itajaí pôde oferecer pela terceira vez, a terceira edição que teve essa passagem por Santa Catarina.
E qual era a expectativa? Porque parece que tudo foi superado, né? A presença do público, a organização, a participação do Yacht Clube de Santa Catarina, né?
É, a gente estava bem tranquilo quanto à organização do evento, porque a gente conseguiu levar a mesma equipe do Yacht Clube, contando entre o pessoal que deu apoio em terra, o pessoal que formou a comissão de regatas do evento, são em torno de 25, 30 profissionais. Os mesmos profissionais tiveram nas Olimpíadas do Rio, então a gente, quanto à parte técnica, a gente estava bem tranquilo. É, confesso que quando ocorreu o acidente com um dos velejadores do barco chinês, a gente ficou um pouco apreensivo, como seria o retorno dos espectadores em Itajaí, mas foi bem gratificante ver que a cidade mais uma vez recebeu de braços abertos o evento, viveu cada dia do evento, a presença foi maçante, tanto durante o dia, com visitas das escolas públicas, dos alunos, quanto durante a noite, onde o pessoal ia de forma independente até a Vila da Regata, né?
E nesta reunião de feedback com a Volvo, o que ficou aí claro para vocês com relação ao que eles tiraram, né? O que eles levaram de bom de Itajaí, de Santa Catarina, dentro dessa participação catarinense nesta que é a mais importante prova oceânica do mundo?
É, para o pessoal que vem da Europa principalmente, já é cultural essa questão que o brasileiro é muito hospitaleiro, né? Tem essa energia, tem esse corpo a corpo. Então, isso já era esperado deles, mas o principal ponto a destacar da parte deles foi que a gente conseguiu, pela terceira edição consecutiva, manter um nível técnico dos profissionais envolvidos muito alto. E para eles isso acaba sendo uma surpresa, porque a gente vive um meio político, então tem trocas de partido durante uma edição, entre uma edição e outra, e mesmo assim o nível técnico do evento foi mantido bastante alto. Então, no pós-evento ali, foi destacado pelo diretor-geral da regata, pelo Phil e também pelo Bill, que é o chefe da comissão de regatas, que até o momento foi a melhor parada da atual edição, foi a de Itajaí, tanto da presença de público quanto a logística que foi feita para os barcos, para os velejadores, para a manutenção dos barcos. Então o resultado foi realmente bem positivo e acho que a gente já larga com um pezinho à frente para uma possível, para a próxima edição daqui a 3 anos.
A prova acontece de 3 em 3 anos, Lucas?
Isso, a prova ocorre de 3 em 3 anos e ela tem duração, acaba pegando 2 anos pela longevidade do circuito, né?
E uma realização de um evento como esse deixa até aí o Yacht Club de Santa Catarina com uma grande responsabilidade também na promoção dos seus eventos, né, Lucas? Nós sabemos que tivemos aqui em Santa Catarina, agora em fevereiro, a realização da 29ª edição do Circuito Oceânico da Ilha de Santa Catarina. Este é o principal evento em Santa Catarina, Lucas?
Ele é o principal evento fixo de Santa Catarina, né? Nós temos, ele é um evento do calendário oficial brasileiro de regatas, mas esse ano nós temos outro evento que é muito importante a nível nacional, que é a Copa Brasil de Vela, que vai ocorrer em novembro. Então, esse legado que a Volvo deixa da parte técnica para os nossos profissionais é importantíssimo e a visibilidade é notória, tanto que existem alguns pedidos para que nós Viate Clube sede de outros eventos. Um deles é a Copa Brasil de Vela, que é válida como classificatória para o Pan-Americano, para próprias Olimpíadas, onde monta a equipe permanente de vela no próximo ciclo olímpico.
E realmente nós temos aqui um evento da maior importância, né? Que reúne um volume de tripulação muito grande, né? Esses barcos nessas nossas competições comportam muitos tripulantes. Como é que é a organização e a capacitação técnica, né? Do evento e dos barcos que participam dele?
O circuito oceânico, ele é um evento que ele atende um público muito amplo. Nós temos barcos altamente competitivos, onde são compostos por velejadores profissionais, mas também temos o pessoal que participa como hobby, que tira uma semaninha de férias de seus trabalhos e vem para Florianópolis em fevereiro, que não tem uma época do ano também melhor para estar em Jurerê, na água. Então, é composta por velejadores que têm como hobby, que levam aquilo como um esporte, né? Uma prática saudável. Então, atende essa demanda assim bem diversificada.
E quais são as principais equipes de vela de Santa Catarina que provavelmente também se destacam a nível de Brasil, né? E dentre estas equipes aí, Lucas, quem são os principais velejadores que coordenam, que comandam ou que lideram essas equipes, Lucas?
Um dos barcos que ultimamente tem bastante destaque é o barco do Itajaí Selintim, que acaba levando a bandeira da cidade de Itajaí, Brasil afora, participando dos principais eventos da vela. E o comandante dessa embarcação é o Marcelo Guzmão, que também esteve trabalhando na Volvo Ocean Race, na parte de comissão de regatas. É um barco de 40 pés, então um barco altamente competitivo, que ele é feito exclusivamente para regata, não é um barco para passeio, né? Esse é um barco que ele participa de todos os eventos do Yacht Club de Santa Catarina. A maior parte dos seus velejadores são da cidade de Itajaí, mas normalmente estão aqui em Florianópolis treinando e competindo. E além do Itajaí, nós temos a classe C30, que é uma classe muito técnica, que o próprio Tarcísio Matos, que teve participando junto com a gente, velejou por um bom tempo na classe C30, onde ele tinha uma embarcação chamada Caquias, que é um barco altamente técnico, e hoje o clube tem 3 embarcações dessa classe, também é timoneada e composta por velejadores de alto índice técnico.
Bom, nós sabemos que no último evento, grande evento, né, que foi o circuito oceânico, nós tivemos cerca de 35 embarcações, né? A expectativa é que tenhamos sempre esta média ou teremos aí um crescimento? Qual é a sua expectativa do movimento, né, dentro do iatismo e da vela em Santa Catarina, mesmo aí a partir de um grande evento como este que tivemos, que foi a Volvo aqui em Santa Catarina?
Ter a Volvo Ocean Race no estado, ele traz um retorno muito imediato para a gente, né? A nossa escola de vela do Yacht Club de Santa Catarina, tanto para criançada até 15 anos, quanto na parte adulta, a gente já teve uma procura muito grande durante o mês de abril mesmo. O pessoal procurando para fazer, querendo se informar, o pessoal altamente leigo, que nunca teve num barco e querendo fazer. Então, o retorno é grande. A questão da quantidade de barcos participando do circuito oceânico já teve um aumento significativo do ano passado para esse ano. Então, eu vejo que a gente está numa crescente. A gente teve em torno de 36 barcos nesse ano de 2018 e isso corresponde a mais ou menos 350, 400 velejadores passando no final de semana, durante a semana do circuito em Jurerê.
Poxa, isso é muito bom a gente saber, né, que esta modalidade esportiva cresce em Santa Catarina sob a supervisão do Yacht Clube de Santa Catarina. Agora, quais são as principais provas ou grandes eventos que nós teremos ainda, tanto aqui em Santa Catarina como no Brasil, que pode mobilizar toda essa turma que agora está se inserindo e tanto esses novos, né, os novatos, como os mais experientes da vela em Santa Catarina e no Brasil?
Dentro do calendário do Yacht Clube de Santa Catarina, nós temos a Copa Veleiros de Oceano, que ela normalmente temos uma regata por mês, então a gente tem um calendário bem grande, questão de movimentação de barcos em Florianópolis, e esse ano o Yacht Clube vai sediar alguns campeonatos bem importantes no calendário nacional, que seria o Sul Brasileiro da classe Optimist, que é uma classe exclusivamente para crianças de 7 a 15 anos. Vamos sediar o Sul Brasileiro de Snipe, também é uma classe bem tradicional em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo. Além da Copa Brasil de Vela, que é esse evento em novembro, que no ano de 2018 é o maior evento da vela nacional que vai ocorrer.
Muito obrigado pela tua participação. Você que é gerente de eventos do Yacht Clube de Santa Catarina, foi muito bom a gente saber como anda, né, o movimento, as programações, o desenvolvimento da vela em Santa Catarina. E daqui a pouquinho a gente vai conversar também com o professor Orestes Estevam Alarcon, coordenador-geral e comandante do veleiro Eco, que foi apresentado lá em Itajaí. Você viu esse veleiro lá, Lucas?
Sim, o professor Orestes é grande amigo nosso, também participa das regatas do clube, é um velejador de mão cheia. E logo que o veleiro Eco chegou em Itajaí, eu mesmo fiz a recepção dessa embarcação e, como fazia coordenação de toda a parte náutica do evento, acabei abrindo a visitação ao barco junto ao professor Oreste. Então é um projeto bem bacana que o professor está conseguindo colocar em prática junto à Universidade Federal de Santa Catarina.
Valeu, Lucas, muito obrigado pela tua participação, grande abraço e um ótimo fim de semana.
Obrigado também pela oportunidade e acho que o clube está de portas abertas para esse público que quiser conhecer um pouquinho mais de vela e participar dos nossos eventos náuticos.
Com essa entrevista, nós estamos apresentando um programa Esporte na Rede Especial. Já tivemos a participação do Tarcísio Matos fazendo aquela resenha sobre todo o grande evento da Volvo Ocean Race, cuja perna mais importante, uma das maiores do evento, chegou a Santa Catarina no último dia 8, todos os velejadores, todas as equipes trazendo a Volvo aqui para Santa Catarina num grande evento muito impressionante e muito emocionante. E nós, enquanto nós vamos fazendo contato com o professor e comandante do veleiro Eco, professor Orestes Estevam Alarcon, que é o coordenador de toda a construção deste veleiro, aqui mesmo, em Florianópolis, aqui nas instalações do Sapiens Park, aqui em Florianópolis, através da equipe da UFSC. Nós vamos dando também uma notícia do futebol, uma notícia das mais importantes, que é o banido, viu? O Marco Polo Del Nero foi banido do futebol pela FIFA, que é a entidade máxima do futebol mundial. Infelizmente, tivemos essa notícia triste para quem gosta do futebol brasileiro, para quem curte o futebol brasileiro. Além de uma multa de 3 milhões e meio de reais, o Marco Polo Del Nero, que tem uma investigação sobre ele desde 2015 por recebimento de propina na elaboração, na condução de importantes campeonatos de futebol, sofreu esta punição e ele, que é um dos dirigentes máximos do futebol brasileiro, acabou sofrendo essa punição aí, que é o banimento, que é a punição máxima do futebol, ou seja, definitivamente ele não poderá mais atuar na organização do futebol mundial. E outra informação é a renovação do contrato do Romarinho, que foi, renovou o seu contrato aí com o Figueirense, o Romarinho, que é o filho do grande Romário, que é um atacante que está aí no Figueirense e acabou não renovando o contrato, acabou renovando o contrato dele com o time do Figueirense. Nós estamos tendo um pequeno problema de contato com o professor Estevão. Parece que a gente não conseguiu, né, Pacheco? Está caindo na caixa postal. Infelizmente, a gente não vai poder trazer a entrevista com o professor Estevão sobre o veleiro Eco. É um veleiro que foi apresentado na Ocean Race, que é, na verdade, um veleiro oceanográfico utilizado para pesquisa, que foi desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e construído junto ao Sapiens Park. Nós vamos, então, fazer um contato com o nosso comentarista esportivo Valmir Matos para dar sequência ao nosso programa nesse finalzinho e trazer a participação dele comentando as últimas do futebol, já que nós tivemos esta semana as definições da Libertadores da América, mais uma rodada, a quarta rodada da Libertadores da América. E vamos ter, a partir de hoje, nesta sexta-feira, uma rodada da Série B. A rodada da Série B de hoje, sexta-feira, terá o Criciúma jogando em casa. Aliás, o Criciúma joga na rodada quarta, né? Quarta rodada. É na próxima terça-feira. A rodada de hoje, quem joga em casa é o time do Figueirense contra o Boa Esporte. E é um jogo às 7h15 da noite. Quem está conosco para comentar é o Valmir Matos. Muito bom dia, Valmir.
Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia para o Pachequinho, bom dia para a nossa Rádio AL. Muito bom dia. É mais um final de semana onde essa expectativa aí, o Criciúma, eu não quero...
É, o Criciúma joga hoje também, né, Valmir? Contra o Coritiba fora de casa.
Se o Criciúma não ganhar, não pontuar contra o Coritiba, mesmo o jogo sendo fora, o que é que vai acontecer? O Criciúma pode até um argumento, porque está jogando fora, mas o Criciúma começa a botar as barbas de molho se não pontuar, né? Vai para a terceira rodada. E outra coisa, o Coritiba hoje tem uma motivação, que é a presença do Eduardo Batista, que é o treinador que veio, né? E então o time, o Coxa, está todo empolgado aí, motivado para buscar um resultado contra o Coritiba. Tomara para o nosso futebol catarinense que dê errado o plano do Eduardo Batista no seu trabalho inicial. Mas vai ser uma parada difícil. E aqui, Eduardo Rocha, nós temos o jogo do Figueirense, que é o jogo para o Figueirense querer o jogo, de repente, se igualar ao Fortaleza para ficar na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. O Rocha, eu quero fazer uma observação. Eu fiz uma contestação, você viu aí, a questão da ordem alfabética, onde o Fortaleza estava em primeiro e o Figueirense em segundo.
Sim.
É que é o detalhe no cartão amarelo.
Olha, não te falei?
O cartão amarelo não define campeão ou vice, ou define, não define.
Parece que define, hein, Valmir?
Hein?
Parece que vai definir se tiver empate em todas as...
Mas aí é o seguinte, então é um critério meio complicado, porque de repente numa última rodada quem define o campeão ou vice vai ser a arbitragem. É, a decisão de um árbitro de mostrar o cartão amarelo para um jogador, de repente não, esse era para ser campeão, agora vai ser esse porque eu dei um cartão amarelo. Ah, sacanagem, né?
Pois é, Valmir, é para você ver que em condições de empate técnico em todos os quesitos, o que é que vai definir? É a disciplina, Valmir Matos, é a disciplina do jogador em campo.
Não deixa de ter
a desportividade.
É, não deixa de ser o seu argumento. A gente tem que admitir, só que é uma coisa... Bom, tem umas coisas do futebol também, aquele detalhe do pênalti, por exemplo, que eu acho que o pênalti tinha que acabar. Eu acho que o pênalti é um lance durante o jogo. Mas é muito cruel você, de repente,
a decisão
você
por pênalti.
O time se fechar todo e ganhar o pênalti.
É, né? Valmir, nós temos os 90 minutos em campo.
Ah.
É, em havendo empate, nós temos a prorrogação. Ou seja, o time com mais preparo físico deve vencer na prorrogação.
Tá, aí tá. Aí
empatando seguinte. Também no preparo físico, aí não dá para ficar, né, ad eterno, né, Valmir
Matos?
Não. Decidir os pênaltis.
Não, permita discordar. Eu coloco o seguinte, o meu time vai jogar com o teu. O meu time que é o Atlético Operário lá de Criciúma, vai jogar com o Próspera.
Sim.
Se o meu time fez uma melhor campanha, ele pontuou mais, teve mais vitórias, ele vai disputar com o Próspera final. Empatou no primeiro jogo, empatou no segundo jogo, empatou na prorrogação, eu sou o campeão que eu tive melhor campanha. Pra quem pros pênaltis?
E o meu Próspera, como é que fica?
Próspera,
aí o teu time leva... Não.
O não Próspera será vice.
Nós não concordamos, Valmir Matos.
É verdade. Né?
Olha, inclusive... Nós tivemos um clube aqui em Santa Catarina que não teve a melhor campanha e foi campeão este ano, hein?
Não, mas esse, na partida final, única e fora de casa, teve competência e ganhou.
Mas que injustiça, hein, Valmir? Que injustiça, hein?
Não, na verdade é o seguinte, a verdade é que eu acho que esse jogo final, porque o prêmio de um jogo único, eu acho que tá certo, porque o prêmio de um jogo único é a grandeza de poder mandar... O único jogo em casa, com o apoio da sua torcida, que tem gente que diz que não tem valor. Tem sim, tem valor e pesa muito. Você com os caras fungando no cangote ali, fungando no cangote é bom, e torcendo, tá entendendo? E com aquele ímpio todo, isso aí pesa muito, rapaz, pesa muito.
Pois é, Valmir, veja bem.
Agora eu não entendi você dizer que o nosso time foi campeão aí injustamente, que é isso, Lázaro?
Não, jogou bem, né? Jogou bem, ganhou o jogo decisivo.
Aliás,
aí é que tá, né, Valmir?
Coisa, pra mim foi a grande vitória do ano. Essa vitória do Figueirense. Rapaz, passou umas 3 horas depois, eu não acreditava. Eu tava a impressão assim que eu tava. Será que eu não tava dormindo e sonhei?
Foi a única derrota da Chapecoense em casa. E depois disso, parece que a Chapecoense já não se acertou mais, né? Entrou mal no Campeonato Brasileiro.
Você veja que é um time que fez. Ele veio desfalcado por causa da, eu acho que da Libertadores, alguma coisa, veio desfalcado e perdeu. Teve aquela derrota pro Ercílio Luz em Tubarão. Ercílio Luz, estádio pequeno, a torcida empolgada.
Isso,
tal,
fora
ganhou
de casa.
O jogo, tudo bem. Então houve um vacilo, perdeu o jogo, mas tinha uma gordura, tudo bem. E o time da Chapecoense fazendo 100% dentro da Arena Condá. Vai para a final. Apoio da torcida, melhor elenco, time da Série A. O Figueirense com percalços aqui, deixando de mandar o jogo em casa porque vacilou contra o Tubarão, tomou gol nos acréscimos em 2 jogos seguidos, que foi com o Brusque, que estava ganhando o jogo e tomou gol nos acréscimos, e tomou gol dos acréscimos no Clássico, tá entendendo? Nisso aí, já dá uma soma por baixo de 7, 8 pontos. Era para o Figueirense mandar o jogo em Florianópolis. Deu esse vacilo. Então, tudo isso dava em que indicativo? Chapecoense campeão. Não tinha quem apostasse que o Figueirense ganhava o jogo. E foi lá e ganhou. Coisa boa do futebol, né, Rocha?
Pois é, Valmir. Agora vamos voltar mais um pouquinho, Valmir, e falar do Figueirense. E depois a gente vai falar um pouquinho do Avaí, que joga fora de casa. O Avaí tem uma parada dura lá contra o Juventude, mas o Figueirense renovou com o Romarinho, né, o Valmir? Romarinho vai jogar ou não vai? Parece que entrou no Figueirense e fez um gol apenas, né?
A história é a seguinte, eu acho que o Romarinho vai ter que mostrar futebol porque que veio. Eu espero que não
veio,
seja uma negociata.
Veio porque é filho do Romário,
seja,
né?
Eu espero que não seja uma negociata, né, mas que seja uma realidade. Ele não mostrou ainda... O DNA não aprovou ainda dentro do Figueirense, tá entendendo? Então acho que tá na hora do Romarinho mostrar futebol. Se renovou, tem contusão, tem algum fator de adaptação, que isso seja colocado em prática logo, para que, porque eu não, pode, de repente, o Figueirense ser laboratório, não é verdade?
Pois é, então, Valmir. E o Juventude pegando o Avaí amanhã, 16h30?
Pedreira pro Avaí.
Pois é, hein?
Porque a cobrança é muito grande. Até que treinador lá, esqueci o nome dele, Julinho, não sei da quanto, ele é bem redondinho, bem gordinho, né? Ele está sendo cobrado, porque ele perdeu um jogo e ele acabou empatando outro jogo em casa. O time está acuado e o Juventude é um time muito cobrado nesse momento. Então, a casa vai cair se o Juventude perder o jogo para o Avaí amanhã. O que vai acontecer? Então, o Avaí vai ter dificuldades. Agora, já deu tempo também do Geninho arrumar as peças dentro do Avaí e o time realmente ter uma pegada diferente. Porque naquele jogo que empatou contra o Brasil de Pelotas, diferente, está em adaptação. O Geninho não sabia como é que esse jogador é, como é que estava, alguns vícios, alguma coisa. Não tem desculpa. Tem uma semana inteira teve para acertar o time, né, Rocha?
Pois é, o técnico lá é o Julinho Camargo.
Julinho Camargo, né? Um gordinho, gordinho e baixinho. Ele até tem muito carisma,
como
muito
diz
simpático.
Como diz o Camilo aqui, conheces?
É, pois é, verdade. O Camilo tá por aí, o Camilo?
O Camilo sempre aqui, né? Sempre aqui.
O Camilo tá sempre aí. O Camilo disse que eu moro nos Estreitos Unidos.
Ô Valmir Matos, agora tem dois assuntos para você comentar rapidamente. Primeiro é a classificação do Palmeiras, tá?
Sim.
Eu sei que o Santos também vem bem na Libertadores, mas o Palmeiras chegou a 10 pontos, ganhou do Boca fora de casa, lá na Bomboneira. E, ao contrário do Flamengo, o Palmeiras está demonstrando aí que tem time, tem camisa para encarar a sequência dessa Libertadores, né, Valmir?
Eu acho que a Libertadores tem três times que estão mais fortes. Os números mostram que é o Palmeiras, o Grêmio e o Santos. E tem equipes que vacilam na competição, que é o Vasco, que é o Cruzeiro e que é esse time do Flamengo. Então, inegável.
E o Corinthians, Valmir?
O Corinthians também está mais... Tá bem, o Corinthians também. Eu não citei o Corinthians, não, mas tá bem. Agora, esses times, os cariocas aí, o Vasco e o Flamengo, estão dando umas vaciladas. Acho que o Flamengo está muito vulnerável, está muito limitado o time do Flamengo. Então, é muito complicado. E o Cruzeiro tem momento que ele está bem, daqui a pouco ele dá uma vacilada. Estava bem, daqui a pouco ganhou o Campeonato Mineiro, daqui a pouco já, e numa virada espetacular, daqui a pouco não pontuou no Brasileiro. Então tá.
E essa goleada do Cruzeiro, a gente tem que levar em conta que o Cruzeiro tinha vantagem, né? Porque o outro time estava jogando com 9 jogadores em campo, né?
Não. E é o seguinte, o goleirinho também, eu estava vendo os gols ontem aqui, meu Deus do céu. Dos 7, 4 foi a participação do goleiro, né? Que eu te contar uma coisa, teve 2 bolas ali que qualquer um pegava. Então o goleiro também contribuiu, né? O goleiro foi... Eu acho que a goleada, ela não retratou a verdade do jogo. 3-0, 4-0, mais 7-0, porque o goleiro também contribuiu. Tudo isso por quê? Porque o time fica com 2 jogadores a menos, o time se perdeu em campo e o Cruzeiro aproveitou, né?
Valmir Matos, para encerrar, Valmir, essa notícia triste aí para o futebol brasileiro, quer dizer, triste por um lado, mas é a justiça que está sendo feita, né? Que é o caso do Marco Polo Del Nero, um dos dirigentes mais importantes do futebol brasileiro, que chegou à CBF e agora foi banido do futebol pela FIFA, não pode mais se envolver com o futebol definitivamente, Valmir. Ele não é mais aceito pela FIFA em nenhuma participação dele no futebol, em qualquer atividade. Por conta de quê, Valmir? Por conta de ações que envolveram a corrupção no futebol durante o mandato dele como dirigente máximo do futebol brasileiro, aceitando propina para organizar campeonatos enquanto no exercício do seu mandato. Inclusive vai ter aí que pagar uma multa de 3,5 milhões de reais. Eu não sei nem para quem que ele vai pagar essa multa. É para a FIFA, Valmir?
Eu acho que deve ser para a FIFA, né? Deve ser para a FIFA. Agora, eu acho o seguinte, Rocha, eu sinceramente acho que até numa empresa particular, se você abre uma empresa e você tem da junta comercial autorização para fazer o teu negócio, como comércio, como pequena indústria, microempresa, coisa parecida, eu acho que tem que, na minha avaliação, tinha que fazer uma lei o seguinte: você abrir uma empresa, você tem autorização da junta comercial da fiscalização estadual, municipal, federal, etc. e tal, você vai funcionar o teu negócio. Mas a partir do momento em que for constatada uma irregularidade, você tem que fechar as portas, tem que ser punido, porque irregularidade, falcatrua e corrupção, eu acho que é uma coisa que tem que ser banido do segmento privado e do segmento público, e principalmente do serviço público, porque de repente é usufruir de forma irregular aquilo que é apostado pela população. Então, porque muita gente diz que a política, não é só a política, o futebol tem corrupção, o setor empresarial tem corrupção, o setor educacional, nós estamos vivendo num mar de lamas aqui nesse país. E essa punição a Del Nero, eu acho que é válida. Eu só lamento que tenha sido ele, porque o seu Ricardo Teixeira e outros aí já deviam estar no mesmo caminho, né?
Valmir Matos, muito obrigado pela tua participação. Hoje nós tivemos um programa especial aqui falando sobre a vela, sobre a Volvo Ocean Race, Valmir.
Opa,
que chegou a Itajaí.
Né?
Grande evento da vela. Tivemos a participação do Tarcísio Matos, que é um jornalista, fotógrafo e também velejador. Fez uma importante resenha aqui no nosso programa. E também esteve conosco hoje no programa o Lucas Silva, do Yacht Clube de Santa Catarina. Demonstrando aí que a vela ganha uma importância muito grande em Santa Catarina, não só por conta deste grande evento, mas também pela organização com que o Yacht Clube de Santa Catarina está lidando com este esporte, que é um esporte magnífico, né, Valmir?
Perfeito. E olha, um sentimento que eu tenho, eu e o Pachequim, nós temos o mesmo sentimento. O senhor este ano não, mas no ano que vem, quando tiver esse evento lá em Itajaí, o senhor nos convide para participar daquele passeio no seu veleiro, tá certo, senhor Rocha?
Tá convidado já, ano que vem, olha, você não vai faltar, viu? Mas vê se não traz galocha não, viu? Não precisa vir
boa,
de galocha,
né?
Hein?
Um abraço, muito obrigado, hein?
Um grande abraço, Valmir Matos, e até a próxima oportunidade.
Um abraço, bom dia, bom dia.
E com essa participação do Valmir, nós encerramos o Esporte na Rede desta sexta-feira, agradecendo a você que esteve na audiência conosco até agora e convidando para participar do Esporte na Rede na próxima edição. Esporte na Rede, segundas e sextas, das 10 às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.